Bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trago um tema aqui, mais uma vez, na tribuna dessa casa, que eu considero da maior importância para as famílias brasileiras. Os investimentos em educação, formação e qualificação profissional estão entre os de maior retorno para a sociedade brasileira. Já é senso comum dizer que educação é a base de uma sociedade desenvolvida, cultural e economicamente. Mas é sempre bom reforçar a necessidade de mais investimentos na educação. Isso porque o nosso Brasil ainda precisa superar o analfabetismo, a miséria, a exclusão de minorias, as drogas, a violência e muitas outras mazelas sociais decorrentes da falta de educação no nosso país. A cada R$100 investidos por aluno nas escolas públicas do Brasil, a cada ano, significam um salto no país de até 20 bilhões de reais do Produto Interno Bruto brasileiro, em menos de uma década. Essa relação direta entre qualidade de ensino e crescimento econômico foi feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e reforça a importância de mais investimentos na educação para o crescimento econômico e social do nosso país. Quando esse investimento é feito na educação de jovens e adultos, em formação e qualificação de profissional, o reflexo na economia é até mais rápido. Considerando apenas os recursos específicos para a educação de jovens e adultos no orçamento da União, sem contar os recursos do Fundeb, os valores investidos entre 2002 e 2009 saltaram de 450 milhões para 1 bilhão e 400 milhões de reais. Esse investimento contribuiu com a queda na taxa de alfabetismo de 11,6% para 9,7% em 8 anos, de 2002 a 2009. E contribuiu também de forma decisiva para a geração de emprego. Considerando os últimos 7 anos, de 2003 a 2009, foram gerados 14 milhões de novos empregos, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. O país atingiu a incrível marca de 41 milhões de brasileiros com a carteira de trabalho assinada. E, com certeza, um dos fatores para que mais pessoas conquistassem esse emprego com carteira assinada foi o investimento em educação, formação profissional. Esse esforço foi empreendido pelas escolas técnicas e programas do governo federal, como o ProJovem Trabalhador, coordenado pelo Ministério do Trabalho, bem como dos programas de formação das entidades do Sistema S da Indústria e do Comércio, tais como Senai, SESI, Senac, além do SEBRAE. Nesse último final de semana, eu participei da solenidade de formatura de 500 alunos do ProJovem Trabalhador, em 7 especificações no município de Cacoal, em Rondônia. Agora, já são mais de 3 mil jovens no meu estado de Rondônia que passaram por esse importante programa que o Ministério do Trabalho desenvolve em parceria com os estados e municípios. Os jovens receberam qualificação profissional nas áreas de saúde, alimentação, agroextrativismo, administração, mecânica, beleza e estética, esporte e lazer. Minha satisfação maior foi por saber que mais de 40% dos jovens que participaram dos cursos de capacitação profissional do ProJovem Trabalhador em Rondônia, nos municípios de Pimenta Bueno, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Cacoal, já foram inseridos no mercado de trabalho. Foi justamente por acreditar no resultado desse programa que eu solicitei ao ministro do Trabalho, o nosso companheiro Carlos Lupe, a implantação e, posteriormente, a ampliação do ProJovem em Rondônia. Quero fazer um parênteses para cumprimentar o ministro Carlos Lupe e toda a sua equipe que estão à frente do Ministério do Trabalho e realizam um excelente trabalho desenvolvendo nesse ministério, não apenas aumentando o nível de emprego no nosso país, mas com programas importantes como esse do ProJovem Trabalhador. Os resultados desse programa são extremamente significativos e positivos. Não se pode pensar no pleno desenvolvimento social e econômico de um país sem investir em educação e na juventude. Nesse ponto, o ProJovem Trabalhador é uma das boas iniciativas que me orgulho muito de ter levado ao meu estado de Rondônia. É um programa que merece ser aplicado e é aplicado em todo o território nacional, como já vem sendo feito. Para os jovens, trata-se de mais uma possibilidade de aprendizado, de saudável convivência longe das drogas e do crime, além da inserção no mercado de trabalho. Muitos jovens conquistaram o seu primeiro emprego após participarem do programa ProJovem Trabalhador. E é fundamental que esses jovens tenham condições de iniciar os seus projetos de vida partindo de uma capacitação profissional. Eu já falei aqui da importância de investimentos na educação infantil, no ensino médio, e da importância da educação familiar ou da família para com os nossos jovens. Muitos jovens não conseguem completar o ensino médio, não fazem um curso de qualificação profissional ou sequer ingressam em uma universidade porque lhes falta a base familiar estruturada. Esse é, sem dúvida, um dos principais tumores sociais que nós temos no nosso país. Os problemas associados à falta de um núcleo familiar estruturado são vários. Por conta disso, 66% dos jovens brasileiros não concluem o ensino médio. Somente 3,6% frequentam uma universidade. E 50% da população desempregada é jovem. Sem falar nos dados sobre a violência, o uso e o tráfico de drogas, que são realmente assustadores. Hoje eu recebi uma carta de uma mãe desesperada do município de Cacoal, do nosso estado de Rondônia. Ela assinou a carta, senadora Ana Amélia, como Mãe Esperança. Ela relata seu drama de estar perdendo um filho para as drogas. Ela me pediu uma atenção especial nesse assunto para que jovens como o seu filho, que tiveram os sonhos roubados pelas drogas, possam ter tratamento e recuperação. Peço licença, senhor presidente e senhores senadores, para ler a carta dessa mãe desesperada, mas ainda com esperança. Ela escreve o seguinte: querido senador, eu votei em você e hoje estou lhe escrevendo como uma mãe, representando muitas mães que passam pela mesma situação de perder um filho para as drogas. Estou lutando por jovens que tiveram seus sonhos roubados pelas drogas. Gostaria de pedir para você, um representante legal do povo, uma atenção especial nesse assunto. Talvez com clínicas de desintoxicação, onde os menos favorecidos tenham acesso ao tratamento. Com um programa de apoio psicológico à família dos dependentes. Senador, as autoridades têm fechado os olhos para esse assunto. Com isso, 50% dos adolescentes estão se destruindo nas drogas e se tornando inválidos para a sociedade. Se você visitar os presídios das cidades, verá que, sim, que 70% dos jovens que estão presos são vítimas das drogas e cometeram delitos, mas não são bandidos. Peço, senador, sua atenção especial para este assunto, assinado Mãe Esperança. O que dizer a essa mãe? Que nós estamos realmente preocupados com essa situação e que estamos trabalhando e nos empenhando ao máximo para ajudar não somente a senhora, mas todas as mães brasileiras, todas as famílias brasileiras que sofrem com esse mal que é as drogas e os nossos jovens estão perdendo o seu tempo e, como ela muito bem diz, estamos perdendo os adolescentes. E estão destruindo-se, que estão se destruindo nas drogas e se tornando inválidos para a sociedade. Senadora Ana Amélia.
Senadora Ciro Gurgaz, cumprimento esta referência de Vossa Excelência. E também gostaria de mandar uma mensagem a esta mãe esperança de Cacoal, no seu estado Rondônia. Nós aqui no Senado estamos envolvidos pessoalmente, entendendo o drama de milhares de famílias brasileiras, como essa mãe esperança, estão vivendo hoje. Vendo os filhos morrerem, sepultando sonhos e perdendo a perspectiva de um futuro, de decência, de trabalho, de vida digna. Isso porque perdem para o poder da droga, para o poder do tráfico e entram a violência e a criminalidade. O ministro da Saúde, hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, tratou de um tema que nós temos abordado na subcomissão temporária que examina, nessa Comissão de Assuntos Sociais, a dependência química, mas com um capítulo à parte dedicado ao crack, que é a mais violenta das dependências, reafirmou a convicção de que as comunidades terapêuticas, que hoje são um grande refúgio para o filho dessa mãe desesperada, que ele escreveu esta carta, é que o governo entende que deve ser isso de assistência social e não de saúde. Está certo, o ministro, para definir claramente uma política de amparo às famílias que estão perdendo os filhos para a droga, e, em particular, para o crack. Então, diga a esta mãe, senador, e agora nós dizemos, se ela está lhe assistindo, que nós estamos empenhados nessa luta. O senador Wellington Dias, que preside esta subcomissão temporária, nós estamos percebendo o quanto este drama está espalhado pelo Brasil, consumindo e levando a dor e o sofrimento para milhares de mães que sofrem muito mais a dor da perda de um filho, não para a morte, mas perda para a droga. É muito importante esse pronunciamento de Vossa Excelência, porque traz o relato e o depoimento e o testemunho de uma mãe que está vivendo esse drama, senador. Nós estamos aqui exatamente para discutir com o governo políticas públicas que dê amparo e, sobretudo, às famílias mais necessitadas, porque aqueles que têm um poder aquisitivo maior ainda encontram nas clínicas especializadas um amparo. É preciso tratar esse tema com maior cuidado e a maior atenção e prioridade, porque a juventude está precisando deste nosso compromisso. Muito obrigada, senador Ciro Gurgaz, e parabéns pelo seu pronunciamento.
Eu que agradeço, senadora Ana Amélia, pelo seu aparte. Concedo a parte ao senador Wellington Dias.
Senador, assim, primeiro, também quero aqui agradecer, primeiro, a Deus, a sua sensibilidade de ter recebido essa carta e poder partilhar dessa mãe esperança, como faz questão de se intitular, com esse depoimento dramático. Eu tenho certeza que são muitas mães, muitos pais, irmãos, irmãs, amigos, amigas, pessoas que muitas vezes moram apenas na vizinhança de alguém que vive dramas como esse. E como lembrou aí a senadora Ana Amélia, o que nós estamos trabalhando é exatamente isso que Vossa Excelência tem muito contribuído aqui. É para que a gente tenha um sistema organizado, um sistema. Hoje mesmo conversávamos com o ministro da Saúde, ministro Padilha. Ele apresentava aqui 18% da população brasileira já considera o problema da droga, senadora Ana Amélia, como o mais grave do Brasil. Veja, o maior é o problema da saúde, ou seja, um problema mais geral. O segundo é o da segurança. O terceiro é o do desemprego. E o quarto já é a questão da droga. Então, essa percepção, ela não tem um lado, ela é uma coisa real e tem um lado positivo, é que ela impõe a quem é autoridade em qualquer lugar a busca de um tratamento como prioridade. E ali o que nós colocamos ele determinou a necessidade de focos. Primeiro, da gente ter uma rede capaz de dar essa sustentação. Se não é o Ministério da Saúde, mas o governo federal tem que ter uma atenção com as comunidades terapêuticas. É preciso fazer isso urgentemente. Inclusive, o que nós estamos pedindo é que ainda neste mês de maio a gente tenha a definição e a aprovação de um projeto que está apresentado pela coordenadora, pela Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas, nessa direção, pensando em pessoas exatamente como esse depoimento que Vossa Excelência traz aqui. Então, meus parabéns e saiba que vamos estar juntos aqui, contando com Vossa Excelência, com todos que fazem essa casa, porque acho que há esse clamor, né, não só em Rondônia, mas em todo o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Wellington Dias, pelas suas colocações. E mando um recado para essa mãe que se intitula Mãe Esperança, que ela não assinou e não tem o endereço, não tem o contato com essa mãe. Que entre em contato com a nossa assessoria ou comigo diretamente, como fez, para que nós possamos ajudar especificamente o seu filho através de tratamento, através de um auxílio, para que nós possamos lhe ajudar. Assim como a senhora Mãe Esperança, outras mães que precisarem do apoio nosso, nós estamos aqui sempre para ajudar. Tenho colocado claramente, senadora Ana Amélia, senador Wellington Dias, por várias vezes aqui dessa tribuna, que essa questão não é uma questão de polícia, é uma questão de saúde. E hoje temos o nosso ministro Padilha, que concorda conosco e está atuando para que nós possamos realmente ajudar essas crianças, ajudar esses jovens, os nossos adolescentes e as crianças do nosso país. E concluo, senhor presidente, dizendo que nós todos precisamos nos unir e investir na educação integral, fazer com que as nossas crianças possam ter escola em tempo integral, investir nas nossas, cuidar das nossas famílias, porque somente através do ensino, da educação e do carinho das nossas famílias que nós vamos realmente travar uma batalha de igual para igual contra esse mal que é as drogas do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.